Olha só, sonhador e sonhadora, eu tenho um recado cheio de orgulho pra vocês. É merchan, mas vale a pena. Fica até o final que você vai curtir. Lembra que eu já comentei que eu monto as minhas lojas pela Nuvem Shop? Pois é, eles não só me oferecem uma plataforma show de bola para as minhas empreitadas, como agora eles estão apoiando o EmpreendaCast. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Lá tem tudo para você fazer a sua loja online. De verdade, os caras são completos. Eu já rodei esse mundão inteiro, já testei de tudo, mas foi com a Nuvem Shopping que eu escolhi para fazer as minhas lojinhas. São mais de 10 anos no mercado, diversas integrações, automações e muita inovação. Com certeza, a Nuvem Shopping vai potencializar o seu negócio. E olha só, se você criar uma loja online pelo link nesse episódio, você tem 30 dias grátis, 90 dias sem pagar as tarifas e ainda leva 25% de desconto na primeira mensalidade. Tudo isso para você parar de pensar e colocar logo a sua loja em produção. Bora ganhar dinheiro em 2022. Ah, Gustavo, mas eu não manjo muito de tecnologia, dessas coisas de internet. Ah, cara, faz o favor, né? Começa logo. O suporte e atendimento deles é incrível e, de verdade, eles estão preocupados com o seu negócio para decolar. Acesse o link aqui na descrição desse episódio, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube, e aproveite. E olha só, se você montar a sua loja, faça pro meu link, que eu também ganho aí pela indicação da Nuvem Shop, e eles vão ficar mais um tempo com a gente na temporada. Pessoal da Nuvem Shop, fica com a gente, hein?
Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala empreendedor, fala empreendedora, fala aí sonhador, fala aí sonhadora. Hoje o episódio é importantíssimo. Se você tiver com alguma dívida aí, se você tá com algum aperto, eu tenho a solução para você. Você vai dar aquele ufa, né, de sair das dívidas. Eu nem sei se a piada deu certo, se encaixou com você ou do papo que vai rolar aqui. Mas eu tenho certeza que com a história dessa empreendedora, de alguma forma, você vai ter vários insights e vai conseguir aí resolver os seus problemas financeiros. Naquela câmera ali, eu quero que você se apresente pra galera. Fala aí, Aninha.
Sou Ana Paula Pisaneschi e hoje a gente vai tentar ajudar você a descascar seus abacaxis. Esse é o objetivo, né?
Ó, eu vou te falar, Ana, que você já teve o nome sujo ou não?
Opa!
É? Okay. Quem nunca?
Quem nunca? Quem nunca? Mas muito
você
sujo.
Você já teve que trocar de celular? Não, né? Porque a gente pegou aqui um número que você falou pra mim que tem desde o começo,
esse,
né?
Esse é antigo. Mas já tive pré-pago, já pedalei muitas contas. É. Meu pai também já sujou meu nome porque o dele já tava lascado. E é uma maravilha, né? Sou bem raiz, bem brasileira. É,
eu também já sujei meu nome. Eu tive uma dívida maravilhosa que eu terminei de pagar recentemente, né? Eu falo recentemente porque 1, 2, 3 anos para quem tava numa dívida é recente.
É recente.
Né? Porque às vezes você fica 5, 10 anos com uma dívida. E eu vou te falar que eu tinha já até um script para conversar com as atendentes e os atendentes. Eles me ligavam, eu trocava ideia. Eu falava, mano, tudo bem? Beleza, cara. Não tenho. Não tem, você tá ligado, tá difícil, né, cara? Faz o seguinte, pode me ligar amanhã, de repente vai acontecer alguma coisa, eu ganho na loteria e tal, com certeza eu vou pagar, avisa os caras do banco aí que vai dar tudo certo.
Você era muito educado.
É, mas a gente se vê amanhã.
A minha tática era falar que eu não era Ana Paula, obviamente, pra ver se eles cancelavam o meu número do call center.
Ah, entendi, você falava que ela morreu, né?
Morreu,
a Ana morreu.
Tá aqui. Exato.
Ela saiu pra comprar cigarro e
nunca mais voltou. Nunca mais voltou.
É a minha irmã mais velha que tá morando na Irlanda, né? Sei lá.
Por aí.
Coisas do tipo. Isso eu falo porque acho que a situação, eles vencem pelo cansaço, né? Às vezes você fala assim, cara, estão tanto me enchendo o saco que eu vou fazer outro empréstimo para pagar esse empréstimo, né?
Mas às vezes é a melhor solução, porque dependendo da dívida que você tá pagando 14% de juros ao mês e o empréstimo é muito mais barato.
É.
Então o brasileiro também tem um pouco de medo da palavra empréstimo, mas o empréstimo às vezes é muito melhor do que ficar pagando juros de dívidas. Com um percentual de incidência muito maior, que vai levar mais dinheiro seu no final do mês.
Então, é matemática pura o papo de hoje?
A gente pode dizer que sim.
Tá.
Um pedacinho.
Legal. Agora, olhando naquela câmera, eu quero que você fale pra galera o que faz a UFA, pra turma entender.
Vamos lá. UFA é uma fintech, uma startup, que tem o objetivo de fazer com que as pessoas resolvam todos os seus problemas financeiros dentro de uma jornada positiva. Seja na negociação de dívida, na concessão de empréstimos ou até mesmo na parte de controle financeiro, uma abertura de conta corrente. O objetivo é que a gente consiga resolver as coisas de forma simples, empática, sempre pensando na pessoa que está por trás e não necessariamente no credor. Então, a jornada impositiva positiva, ela é muito importante para nós e é isso que o UFA faz. Ajuda as pessoas a resolverem os seus pepinos financeiros.
Muito bem. Já me senti acolhido daqui o soquinho clássico do EmpreendaCast. Muito bem. Eu quero, antes da gente entrar nesse mundo do brasileiro endividado, que eu sei que são números imensos, né? Quantos brasileiros, você sabe? Quantos brasileiros endividados atualmente?
Nesse momento, cerca de 62,5 milhões de brasileiros endividados.
Caramba, isso dá mais ou menos aí 230 milhões de brasileiros. Vamos ver se minha matemática tá boa. Quase um quarto do Brasil é...
Eu diria que, se a gente levar em consideração a população economicamente ativa, é mais de 50% da população.
Então tem mais endividado do que gente dormindo com UFA.
Com certeza. E tem um detalhe. Quando a gente fala dessas estatísticas, são números atrelados a quem está negativado lá nos birôs de crédito, Serasa, SPC.
Entendi.
Quando passa os 5 anos, a dívida ainda existe, mas ele saiu das estatísticas. Então, ainda assim, o número pode ser muito maior. Levando também em consideração que micros e pequenos empresários não negativam. Não tem fluxo.
Porque vai o CNPJ, né?
Exato, pro pau. Então... O número é muito maior, o buraco é muito mais embaixo.
É muito mais embaixo e eu tenho certeza absoluta. Longe de mim dizer que eu sou educado financeiramente. Eu venho de situações, principalmente quando a gente quer empreender, a gente gosta de fazer o all-in, né, do poker. Pega todas as fichas e vai. Fala assim, ó, vai. Vai que se vai. Precisar eu começo tudo de novo. A gente não tem muito medo, né? Eu falo a gente porque aqui na mesa estamos como os dois empreendedores, mas tem um monte de gente lá assistindo também que são
eu
assim.
Eu diria que não é nem só não ter medo, é não ter opção, né?
Não tem opção.
A gente não tem opção, você faz isso ou você não faz, porque não tem muitas linhas de crédito disponíveis por aí para quem tá começando, né?
Não, o começo no Brasil é desesperador para empresário. Por exemplo, eu tô aqui com a Voz Conteúdo, eu vou fazer quase um ano, e eu ainda não consegui, dentro das empresas comuns, tradicionais, eu não consegui crédito, apesar de ter faturamento, de mostrar a ser uma empresa promissora, nenhum gerente, nenhuma gerente de banco me dá a possibilidade de eu ter crédito e fôlego.
Muito difícil.
Ou seja, você já começa jogando com um jogador a menos, né?
Exato.
Aí o segundo ponto é, quando você começa os seus cadastros nas empresas, você não tem fôlego para fazer nenhum tipo de compra, se você lida com estoque, esse tipo de coisa.
Você tem que ter tempo de CNPJ... E comprovar o faturamento.
Isso.
Mas como é que você consegue fazer isso no começo?
Então a gente meio que já nasce...
Aí você não vende?
E aí você já tá sem goleiro, né? O juiz tá apitando pro outro lado. Eu costumo usar uma frase...
O zagueiro quebrou a perna,
né? E o atacante tá ainda se preparando.
Exato.
Né?
Tá aquecendo ali.
Tá cruzando escanteio, cabeceando e catando no gol. Esse é o Brasil que a gente vive, né? Mas eu entendo que isso que nos torna mais forte. Isso nos torna mais empreendedor. E eu queria voltar lá na sua história, saber o momento que você se enxergava, já que a abelhinha do empreendedorismo te picou. Quando é que você acha que aconteceu isso?
Olha, não quero ser clichê, mas eu acho que eu sempre fui um pouco empreendedora. E de verdade, eu nasci numa família de classe média muito batalhadora. Então, meus pais davam de tudo o que eles podiam e principalmente o que eles não podiam para minha educação. Mas não sobrava dinheiro no final do mês e eu queria fazer minhas coisinhas, né? Então, eu customizava barra de calça para as meninas, fazia colar de miçanga e vendia no colégio, eu fazia bolo e vendia para a própria família, enfim, eu queria fazer a coisa acontecer de alguma maneira em prol de eu conseguir dinheiro. E as minhas brincadeiras de crianças nunca foram brincadeiras de boneca, casinha... Eram brincadeiras de escritório.
Mercadinho.
Eu falava, eu quero ser a chefe. Falava que minha irmã era gerente, porque eu achava que naquela época gerente era menos que chefe.
Uhum.
Eu sou a chefe e fazia ela trabalhar pra mim.
mais nova ou mais velha?
Mais nova, lógico. Tá, a gente faz isso com os mais novos, né?
Isso aí.
E eu sempre tive isso dentro de mim, de alguma maneira. Mas o que me levou a empreender, realmente, foi um fator que aconteceu comigo. Eu estava na carreira profissional, estava crescendo consideravelmente bem. Entrei numa empresa, uma grande empresa, mais de 5 mil funcionários. Cresci, tornei gerente, depois gerente sênior, fui promovida a diretora.
Que legal.
E eu tinha uma grande equipe debaixo de mim.
Virei diretora e ficou chato.
Ah, não queria mais. Aquilo morreu para mim ali, acabou o desafio. Não, mas que nada. Ali eu tinha dentro das minhas alçadas grande parte estratégica da empresa, porque ficava debaixo de mim planejamento estratégico, EMAS, Control Desk, a estratégia operacional estava debaixo de mim. Era muito novinha, né? 24 anos, 25 anos.
Legal.
Só que eu olhava para tudo aquilo e todas as responsabilidades que eu tinha e eu comecei a questionar, pera lá, como eu tinha acesso a todos os números da empresa, EMAS comigo, né? Área de relatórios.
Uhum.
Por que eu ganho menos que todo mundo? E até então, eu nunca tinha passado por uma questão de preconceito feminino, machismo. Eu não tinha esse mindset porque dentro da minha casa, meu pai sempre foi par da minha mãe. Na minha família não existe isso, então isso nunca me picou.
Nunca se cogitou nunca... você ter esse pé atrás com esta situação.
Não, jamais,
porque
jamais.
Era super comum dentro da sua casa a igualdade.
A igualdade na minha casa, na minha família, com os meus amigos, eu nunca me coloquei numa posição de vítima porque eu nunca fui vítima.
Uhum.
Então, nesse quesito. Mas eu vi isso acontecer por anos, aliás, eu não vi isso acontecer por anos, e chegou nesse determinado momento, eu falei, pera lá, por quê? Mas não era uma coincidência. Até então eu achei era uma coincidência. Mas eu fui questionar o VP da empresa e falei, então, fulano, tô aqui, né?
Ralando.
Sendo promovida. Eu acho que vocês estão gostando do meu trabalho, afinal de contas, eu tô crescendo, cada vez mais responsabilidades. E qual é a minha compensação? Porque, né, tapinha nas costas é legal, né? Mas isso aqui é dinheiro.
Mas por favor, né? Não põe comida.
Ele falou, então, sabe o que é, Ana Paula? Se você começar a ganhar mais, eu vou deixar você feliz, mas eu vou deixar todo mundo bravo. Eu vou te satisfazer, mas a empresa não vai ficar satisfeita.
Desta forma, com essas
diretamente.
Palavras.
Aí eu olhei e falei, nossa, eu sou a única mulher nessa posição dentro dessa empresa. E aquilo começou a me atormentar. Eu falei, não vai rolar.
Esse dia o plano B começou a ser...
Eu já tinha uma ideia que estava ali dentro de mim, brotando da minha primeira empresa, que é a Virtu, uma empresa de analytics.
Uhum.
Falei, vou começar a desenvolver isso, vou tirar do papel, tirei do papel. No dia que eu fui promovida de novo, eu pedi demissão.
Que da hora.
Foi demais.
De virar a mesa, assim? Você fez aquela parada de...
Não fiz isso. Yeah. Eu tenho uma gratidão.
Sim,
apesar
sim.
de tudo, eles me deram muita oportunidade de crescimento lá dentro. Eu aprendi muito, apesar de não ter recebido por isso. Mas aprendi muito, fui muito grata e eles ficaram desesperados. Eu fiquei 6 meses passando o bastão.
O handover quase que anual.
6 meses, me comprometi, mudei, fiquei em Porto Alegre. Fiz o meu papel, saí de lá, montei a empresa. E foi uma situação muito interessante. Um belo dia, o pessoal do Itaú, da Mulher Empreendedora Itaú, me procurou. Para dar uma entrevista, ela falou, você é a primeira empresa feminina do Brasil de analytics e modelagem de dados. Eu falei, oi, eu nem tô sabendo disso. E a cena de empreendedorismo feminino ainda não estava em alta, né? Não tem, a gente ainda fala hoje em dia que o glamour empreendedor, empreender, tá na moda. Na época que eu saí da empresa, meus pais quase mandaram me internar. Você tá louca?
Como assim? Você saiu do travesseiro gostosinho, da cama quentinha?
Imagina, não existe isso. 13º salário, férias remuneradas.
Filha, e a sexta de final de ano?
Meu Deus, e o peru de Natal? Não vai chegar nunca mais? Não vai. Eu olhei para aquilo tudo e falei, nossa, não tinha essa noção, né? E foi assim, a coisa aconteceu de maneira muito orgânica. O empreendedorismo começou na minha vida lá, quando criança.
Fazendo barra de calça.
Fazendo barra de calça e miçangas. Mas aflorou mesmo quando eu senti uma dor. Eu digo muito que o processo de empatia,
uhum,
ele existe de verdade quando você sente na pele. É difícil você ser empático por aquilo que você não sofre. Né? É muito difícil. Você tenta. Mas a dor mesmo, quem sente é quem sofre pelo problema.
Sim.
Eu sabia da importância do movimento e da questão, mas eu não sofri aquilo. Foi a partir do momento que eu sofri de verdade que o gatilho bateu e falou, não, minha empresa, as minhas regras. Hoje, no UFA, por exemplo, a gente, mais de 50% das pessoas lá dentro são mulheres e elas estão em cargos de liderança.
Que animal.
Então, não, isso com certeza absoluta não é só blá, blá, blá. Isso está dentro de mim. É uma bandeira que eu defendo. E, de verdade, é algo que eu quero fazer para a gente, para o mundo, para a minha família no futuro.
Você sabe que isso faz total sentido e só precisava estar à vista. Porque quando a gente puxa o número de empreendedores e de empreendedoras, o número feminino supera.
Muito.
Porque a maioria das empreendedoras são as líderes dentro de casa, que estão, de alguma forma, complementando ou construindo a renda principal da família.
Exato.
Só que não estão nas estatísticas e nem nas revistas, né? Se tivesse a Pineapple de assessoria de imprensa, todas essas mulheres estariam, com certeza, de fato, na mídia. Mas quando você olha os números, cara, a minha trajetória empreendedora foi de vislumbrar e de acompanhar grandes empreendedoras na minha casa. Desde da tia que tinha lá uma bomboniere que bombava na frente da escola, né? Até aquela costureira que começou a atender o bairro inteiro e teve que contratar um monte, né? Só que isso não aparece nas estatísticas.
Não,
né?
Imagina!
A gente criou uma cortina, assim, de fumaça que colocou só alguns rostos. Mas, cara, isso é um pecado. Já na parte de liderança, eu fico feliz em você praticar isso dentro da UFA. Porque eu comentei um pouquinho com você aqui nos bastidores que o João é a minha grande inspiração, meu filho. E eu tô tentando passar para ele todos os valores do mundo que eu quero daqui 20 anos. Não do mundo que eu quero agora, né?
Lógico.
E que bom que agora já tá mudando parte da movimentação que para 20 anos vai resolver. Tomara, Deus, que o João não tenha que discutir, né? Sobre equiparação de salários entre homem e mulher. Oportunidades e etc, né? Então eu já fico muito feliz que de alguma forma você está fazendo. E eu acho que isso que é muito legal, né? Se todas as inquietas que estão aí, né? Tem alguém que está assistindo agora esse episódio, está conhecendo a Ana e está passando pela mesma situação. Cara, levanta essa mesa. Cara não, mina. Levanta essa mesa. Se bem que o cara serve tanto para homem quanto para mulher, né? Mas mina, levanta essa mesa, cara. Pega a sua inquietude. Vai montar a sua empresa. Os números já mostram que o percentual de sucesso dentro da mão de vocês é incrível. Só não tá nos outdoors. Vamos usar aí uma palavra, um bordão antigo, né? Agora, Ana, continua para mim. Como é que você passou por isso de sentir a dor do que a UFA hoje resolve? É até legal você tocou, eu tive um insight aqui. A palavra empatia vem antes da palavra empreendedor no dicionário, né?
Sim.
E eu costumo dizer pra galera, e eu nunca tinha reparado isso, que não há como você ser empreendedor ou empreendedora sem você praticar empatia. A gente tem isso de natureza.
Exato.
Né? Quando você tá na fila do banco, aquele desespero, você começa a falar assim, cara, o que eu podia fazer aqui para essa fila acabar? Né? E todas as situações da vida. E eu quero saber que momento que você viu que a UFA tinha que nascer.
Assim, a UFA tem uma trajetória bem interessante. Eu sou sócia de uma outra empresa que se chama Trokia, que tem aproximadamente uns 6 anos de vida. E a Trokia é uma master service de NPL. Que raio que é isso,
que
né?
Que raio que é?
Que raio que é isso? É uma empresa. A gente também tem um FDIC, que é um fundo de investimentos em direitos creditórios não padronizados. Meu Deus, falei palavrão, né?
Nossa.
Falei um super palavrão. Que isso faz? Que um FDIC faz? Esse fundo de investimento é um ativo financeiro normatizado pela CVM, né? Que faz com que o investidor que investe nisso consiga rentabilizar o seu papel através do quê? Recuperação de dívida. Então, esse fundo de investimento compra dívidas, coloca ali dentro, uma outra empresa faz a gestão e a recuperação disso, que é a Master Service, a Trokia.
Tá.
E daí a recuperação desse ativo, que são as dívidas, rentabiliza dinheiro pro fundo. Doido, né?
Doido.
Doido, mas várias empresas no Brasil fazem
isso. É como se fosse a carteira podre, que ninguém
Exato.
Dá mais valor, esses caras dão valor.
Exatamente, é vendido. Tá. Esse movimento começou a acontecer há pouco mais de 15 anos nos Estados Unidos, se tornou, não, mais até 20 anos, veio pro Brasil de maneira bem incipiente, 15 anos atrás, e hoje em dia o mercado está bombando. Chama-se também securitização de ativos. A Trokia é uma empresa que faz isso, ela performa esses ativos estressados. Lá na Trokia, a gente percebeu que fazer uma recuperação de crédito empática, tecnologicamente humanizada, no final do dia era muito melhor. Por quê? Porque quando o cliente inadimplente, ele se sente abraçado e confortável, ele entende que aquela negociação é boa para ele, de verdade, ele honra o pagamento. E no final do dia, as duas pontas ficam felizes. E lá na Troca, a gente resolveu contratar alguns portais de negociação de dívida online. Por quê? Porque, poxa, se o call center, nessa posição empática, já mudando e transformando bastante a experiência no processo de cobrança, faz sentido aqui dentro da Troca? Imagine num portal de negociação que você dá o poder para o cliente lá e negociar sua própria dívida, sem a encheção de saco de ligações em momentos inoportunos.
Sim.
E aí a gente contratou esses portais, mas sabe o que aconteceu? A recuperação foi igual a zero em um ano de prestação de serviço. E a gente falou, não é possível, como assim? Né? O que aconteceu? E daí a gente percebeu que no final do dia, o meio era diferente, mas a forma era igualzinha. Ele continuava nesse mesmo speech, nesse mesmo discurso, só que através de outros tipos de canais. Mas a cobrança ainda era chata.
Era o chat subindo.
Era o chatbot chato.
O WhatsApp chegando com...
Chato também.
Fala, Gustavo! Bora pagar?
E não é essa experiência que a gente quer promover e proporcionar às pessoas. Não é isso. E daí a gente foi construir nosso portal. Só que a hora que a gente estava construindo nosso portal, a gente percebeu que poderia ter muito mais ali por trás. E o que a gente queria construir era uma empresa de propósito que nós, de verdade, ajudássemos as pessoas a se livrarem dos problemas financeiros e que proporcionasse, de alguma outra forma, educação financeira. Uhum. Porque no final do dia, ninguém deve porque quer. Ah, hoje eu vou dever. Eu vou lá fazer uma dívida.
Acho que hoje eu vou tirar uma TV que eu não preciso em 24 vezes. Vou pagar duas e tchau.
Exato. Ou faça como eu, no meu primeiro carro, e comprou um Celta em 60 vezes.
Isso aí. Tá pagando até hoje, né?
Até hoje eu tô pagando Celta. Então, eu tinha... No final do financiamento, eu comprei, na verdade, 80 carros, né? Isso porque aí. Esse era o preço. Então, não era essa a experiência que a gente queria proporcionar. E no desenvolvimento, lá dentro da Troca, a criatura ficou muito maior que o criador. Ufa, ele nasceu com uma personalidade
Ufa
própria.
Ufa, era o portal da Troca?
Era o portal da Troca.
Ah, que animal.
Ufa era o portal da
Troca. Alguém foi lá e batizou. E se a gente chamar esse portal aqui de Ufa?
O que a gente quer proporcionar às pessoas? Alívio.
Alívio, animal.
Alívio. Animal. Então, Ufa é o portal que nasceu lá dentro da Troca, já com um propósito diferente. Né, como investidores ali, o propósito já era diferente, né, do mercado tradicional. E o Ufa veio com essa proposta incrível. Aí é o que eu falo, sempre repito e vou continuar repetindo. A criatura ficou muito maior que o criador. E daí nós fizemos essa spin-off, lançamos o Ufa um pouco mais de um ano e já são 14 milhões de pessoas cadastradas
no
portal.
Tá brincando, que legal. Até deu uma arrepiada porque eu vibro com isso. Eu queria destrinchar um pouquinho mais o fluxo de uma dívida para ver se você me ajuda como você conhece a cadeia toda, tá?
Fechado.
E eu queria, na transparência, já que a empatia é parte do negócio, vamos lá. Passei um cheque de 15 pila para comprar um apartamento na planta. Desisti da compra, beleza?
Fechado.
E o cheque é comissão dos corretores lá. Pum, jogaram o crédito, jogaram o cheque lá para pagar a comissão, mesmo que eu não vou ter o apartamento, beleza? Bateu lá. Cheque ioiô, né? Bateu e voltou.
Voltou.
Tô sem grana. O que vai acontecer dali pra frente? Vamos colocar uma instituição financeira pra gente não dar nome aos bancos, né? Eles não gostam, eles ficam um pouco chateados. Mas vamos lá, vamos dar nome que a instituição financeira tentou botar o cheque e voltou.
Certo.
Esse cheque é do credor lá, no caso, a imobiliária.
Certo.
O que acontece com essa dívida?
Vamos lá. Se esse credor é uma grande empresa...
Uhum.
Né? Ele já tem provavelmente um fluxo de cobrança estabelecido dentro de casa.
Tá.
Então,
ele que vai me atormentar, não é nem a instituição financeira.
A instituição financeira, ela não é proprietária da dívida, por mais que o cheque seja de um banco X.
Ah, entendi. Beleza, saquei. Já foi ótimo para esclarecer.
O dono da dívida é o CNPJ que você passou o cheque.
Beleza.
Então, se ele for grande, ele já vai ter um processo de cobrança.
Perfeito.
Então, ou ele vai ligar, ou um call center, ou, dependendo do tamanho do cheque, um escritório de advocacia. E daí
meu advogado vai te ligar.
Vai te ligar.
Tá.
Então, se o credor é grande, ele já tem um processo acontecendo por trás. Tá. E existem uma infinidade de empresas que fazem isso no Brasil, que são as famosas assessorias de cobrança.
Aí, que tem um pitch maravilhoso pra encher o saco.
Maravilhoso. É o famoso Judite lá do Fábio Porchat,
é isso aí,
né?
Judite
do Porchat. É. Que é igual em todo lugar, com raras exceções.
Tá.
E daí você vai ser atendido por esses call centers.
Tá.
Você vai negociar a sua dívida de alguma maneira. E enquanto você não pagar, esse cheque muito provavelmente estará protestado.
Tá.
Ou negativado.
E aí é a hora que eu ganho um X no meu CPF.
Aí o que, que acontece com o seu score?
Vai lá pra baixo.
Vai lá pra baixo. Muito provavelmente, enquanto você estiver negativado, você não vai conseguir empréstimo ou financiamento em qualquer outra instituição. Por quê?
Certo.
Porque o seu risco ficou maior.
Ah.
O score de crédito, ele tá atrelado ao risco do cliente.
A partir desse momento, eu sou uma pessoa não grata.
Você é uma pessoa que tem o maior risco.
Tá.
E daí nem toda a instituição vai
corre
estar...
Corre esse risco.
Exatamente.
Beleza.
Hoje em dia, aí eu vou defender um pouquinho as instituições financeiras e os credores que dão crédito.
Tá bom.
Por que que os juros é tão alto e por que que se paga tanto no Brasil? Porque como os brasileiros, como nós, eu sou uma dessas pessoas, tem baixo índice de educação financeira, então o índice de inadimplência é muito alto. No final do dia, um bom pagador, ele provisiona o risco do mau pagador. Porque a conta tem que fechar.
No freelance.
Exatamente. Aí o spread bancário sobe. Ou seja, o custo de dar crédito fica mais alto.
Perfeito.
Então, o score, ele serve para tentar entender se aquela pessoa tem uma probabilidade alta ou pequena de se tornar um inadimplente.
Entendi.
E daí ele tenta, de alguma maneira, expurgar um pouquinho para reduzir o seu risco.
Entendi. Tá? Mas aí faz de conta que o cheque tá lá, o borrachudo, como alguns chamam, tá há 4 anos e 11 meses que eu não pago esse cheque. Essa empresa faz alguma coisa com esse cheque? Aí que eles vendem essa carteira podre ou não?
Não, ela pode vender a carteira
a qualquer momento.
Um dia.
Um dia. Por exemplo, os 15 pau ele pode vender por 2,5.
Sim.
E aí vocês vão... Aí vocês não, né? Aí uma empresa que comprou esse cheque podre vai tentar fazer 2,700.
Vai tentar recuperar, exato.
Um exemplo.
Esse movimento de compra de carteira hoje não está atrelado a pequenas instituições credoras, tá?
Tá?
Quem faz normalmente esse movimento são grandes empresas, que têm grandes volumes.
Entendi.
Porque quem precifica esse ativo também precisa de grandes volumes, porque seria muito difícil precificar um cheque.
Ah, entendi. Tá.
Então, isso.
Mas no frigir dos ovos é isso.
É isso.
Você me deu uma dívida, você tinha uma promessa de 15 pila, ó, 2,5 se você conseguir resolver,
exato.
É seu. Mas não limpa ainda, só troca de mão.
Trocou de mão?
Beleza. Aí,
só que
um
em vez de você dever pra essa daqui, você vai dever pra essa daqui. Saquei. Porque faz uma cessão do crédito. Então muda o credor.
Agora eu queria tocar na Tróquia. A Tróquia tá onde nesse processo?
A Tróquia é a empresa que vai fazer a gestão a partir do momento que um fundo compre.
Ah, então vocês pegam a carteira lá fedida,
podrona. E faz a gestão.
Só que vocês colocam um pouco de, pô, vamos pegar mais leve com a galera, vamos fazer ele pagar dentro das condições que...
A Tróquia não é um call center, então ele vai contratar empresas para fazer a recuperação.
Tá, vocês garantem que aquela carteira fique organizada o suficiente para que seja praticada a empatia e a cobrança dessa nova fase.
Exatamente.
Perfeito.
E o que, que o UFA entra nessa história?
É.
Hoje, todas as carteiras que obviamente estão na Tróquia, quem faz a recuperação de crédito também, é o UFA através desse portal. Porque o portal dá autonomia para as pessoas devedoras.
Perfeito. É como se você estivesse lado a lado. Chega assim, pô, chegou aqui, ó. O cara tá
exato.
Querendo. Vamos praticar o que a gente pode praticar para facilitar
exato.
E resolver isso?
Quando a gente estava pensando no portal e nós invertemos de verdade o mindset da cobrança, não é o que o credor quer, é o que o cliente pode e gostaria de praticar. E é isso que a gente faz dentro do UFA.
Que legal.
Então, por exemplo... Ele negociou uma dívida e ele tá pagando em dia, por que, que eu não bonifico ele? Vamos dar cashback.
Legal.
Então o UFA hoje dá cashback Falei, que para quem paga, né? Em dia.
Tá falando absurdo positivo.
Positivo.
Como é que com dívida eu ganho cashback?
Ganha cashback, você paga em dia. Mas você paga em dia.
É isso aí.
Por quê? Porque isso é o estímulo de a gente proporcionar de uma maneira prática educação financeira.
Perfeito, incrível.
Porque no
isso.
Final do dia é isso. A gente aprende muito mais com as experiências do que necessariamente lendo grandes materiais ali. A gente precisa aplicar na prática isso e ser de algo muito lúdico para as pessoas. E é isso que a gente tenta proporcionar o tempo inteiro dentro do UF e tem proporcionado. Legal. Então, é cashback para quem paga em dia. É, e você vê no varejo, você se motiva a comprar no varejo, por exemplo, com um cupom de desconto. Eu me coço, gente, quando eu recebo um cupom de desconto no meu celular para comprar comida.
É. Poxa.
Eu vou lá, nem tô com fome, eu compro alguma coisa.
Às vezes eu tô jantando, Ana. Aí eu chego com o cupom.
Vamos na sobremesa.
Não, eu falo, é só terminar de jantar, eu vou pedir mais um negocinho.
Vamos aproveitar o desconto.
É.
Então a gente é instigado o tempo inteiro a comprar alguma coisa. Vamos fazer um cupom de desconto para instigar as pessoas a se livrarem das dívidas.
Legal.
Então hoje o UFA tem uma plataforma também de cupom. E daí a gente se perguntou, tá, mas onde o brasileiro gosta de estar? Rede social. Nós somos o povo do mundo que mais fica dentro de rede social. Gente, do planeta.
É.
Do planeta.
A gente curte.
A gente ama, fica muito tempo.
Dá saudades do Orkut.
Fui do Orkut também.
É, opa.
Fiquei na fila para entrar no Facebook.
Ah, é?
Eu tinha que ter o convite.
Eu lembro disso.
E é ali que a gente gosta de estar. Tá. O brasileiro é impactado por isso.
Inclusive é nas redes sociais que a gente vai viajar no cheque especial e bota foto.
Exato.
O brasileiro é desses, a gente gosta disso.
Faz o crediário para ir.
Tem um vídeo super legal que, não sei se você já viu, inclusive vocês poderiam usar para vocês em alguma campanha com a UFA. É um Reels. E a pessoa fala assim, tô aqui, tô nesse resort, tô passeando, tô feliz, tô isso, tô devendo, mas não vou deixar de colocar nas redes sociais.
Lógico, já
porque
pagou.
Porque eu sou desses, né? Então alguma coisa nesse sentido, só que o vídeo é muito legal e as pessoas podem usar essa narrativa pra dizer, né? Tô devendo os boletos, mas tô viajando, né? E o brasileiro faz isso e na rede social eles estão ali firme e forte.
Faz isso. E você também é motivado pela rede social o tempo inteiro pra consumir. Consumir, aí. Consumir. E o que, que a gente pensa? Não, pera lá. Com tanto influencer bacana, que tem um power brand gigantesco nas redes sociais, por que não proporcionar um ganho para esse influencer para que ele ganhe dinheiro ao ajudar os seus seguidores a saírem do vermelho?
Animal.
Então a gente criou uma plataforma que é a UFAencer, UFA para influencers, para ele ir lá, criar uma campanha autônoma. Vai lá, cria uma campanha, gera um cupom de desconto, divulga na rede social, ele ganha um dinheirinho e o influencer ganha, o seguidor ganha um desconto especial para negociar a dívida. Então, o que, que a gente cria dentro do UFA? Um ciclo virtuoso, também dentro das redes sociais. E vamos combinar que para o influencer também não está fácil, está cada vez mais difícil ele conseguir monetizar o canal.
Sim.
Então, você vira um influencer e você vai até a marca e a marca fala, não, toma aqui, eu te dou uma escova de dente em permuta.
É.
Né? Você tem que ralar muito hoje em dia para você conseguir monetizar o canal. 1 milhão de seguidores está cada vez mais
distante,
né? E fica difícil ganhar o dinheiro. Então, o UFA também proporciona que ele consiga monetizar isso de verdade, sem permuta, sem troca.
Perfeito.
E não tem tamanho, é para qualquer um. Porque eu posso influenciar a minha família.
Então, segura um pouquinho aí, ó. Você que chegou até aqui nesse podcast, tá no Spotify, ou você que tá aqui no YouTube, aqui na descrição vai ter um link. Eu vou criar uma campanha do EmpreendaCast com um cupom. Vou combinar com a Ana aqui os detalhes. Por esse link, você vai conseguir limpar suas dívidas. Beleza? Então, se você tá no Spotify, qualquer outra ferramenta, vai ter um link na descrição do episódio que vai te indicar lá o momento que você pode limpar a sua dívida. Eu vou fazer um compromisso público aqui com vocês. Toda a grana que eu ganhar por este link, eu vou reverter em doação. Então a gente vai fazer um círculo mais legal ainda do bem.
Show de bola!
Toda a grana que for arrecadado pelo link, a gente vai doar para pessoas em situação vulnerável. Beleza? Então
Show.
Se você tá aí pensando em dar aquela limpada no nome, cara, aqui embaixo tem um link incrível e você vai resolver o seu problema com empatia, com uma grande empreendedora que está por trás, você está conhecendo de verdade qual é a empresa, tá? É ufa.com.vc. Olha só que legal, o VC está ali de propósito também, porque eles estão com você, tá? Então, presta atenção, voltamos para a entrevista aqui, segue lá, Ana.
Basicamente é isso que a gente vem trabalhando dentro do UFA, criando opções, situações e meios que de fato impactem as pessoas no seu dia a dia.
Perfeito.
Então esse é o mindset. E por que a gente consegue chegar nisso? De maneira sensível e muito próxima dos devedores? Porque eu já fui uma devedora. Porque meu time, muito provavelmente, também já foi devedor. E algumas pessoas que trabalham conosco ainda são. Porque, infelizmente...
Você sabe assim. Que eu já não fui contratado porque eu tinha nome sujo.
Eu também.
E isso é um segredinho entre os RHs aí, eu tá? Também. Porque não pode exercer esse tipo de preconceito. Você não pode consultar o crédito da pessoa pra ver se vai contratar ela ou não.
Exato. Isso é muito comum dentro dos RHs.
Mega comum. Isso é horroroso, na verdade. Né?
Ou seja, a pessoa...
Já tá no buraco.
Já tá no buraco. Tá com os dois pés dentro da jaca.
Isso.
Porque ficou desempregado e não tá conseguindo pagar
as contas.
A lama
no queixo.
Ali. Aí ele usou o cheque especial, o cartão de crédito pra sobreviver.
Pra pagar um curso pra tentar se realocar.
Exato. Aí ele consegue, supostamente, um emprego. Ele vai bem na entrevista, ele tem todas as competências técnicas.
Éticas.
Éticas, né? Soft skills bateu ali. Entrevistador falou, show, quero contratar ele.
É ele?
É ele. Aí ele foi pro RH e ele não é contratado porque ele tá com nome sujo?
É.
Alô, Brasil, como que ele vai sair do buraco?
E é claro que o RH não te dá desculpa que você tá com nome sujo, porque não pode.
Não pode.
Não pode consultar o nome pra contratar as pessoas. Pelo amor de Deus, RH, parem com isso. Dê chance pras pessoas. A gente tá vindo uma pandemia. Tá todo mundo na mesma tempestade, né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas segue aí, eu já tô amando, nem conhecia você, já tô te amando.
Ah, obrigada. E vamos lá, você teve educação financeira no colégio?
Imagina.
Ensino fundamental?
Nada.
Ninguém te ensinou, ninguém me ensinou, é na raça.
É.
E você cobra disso? Você cobra isso da pessoa depois quando ela começa a ter o primeiro contato com o cartão de crédito?
Não. Quando você ganha um cartão de crédito, parece que você ganhou uma chave. Pra dominar Nossa. O mundo, né?
Eu lembro que eu tirava da minha carteira e dava ali. Eu queria logo botar a senha.
Ah, é maravilhoso, né? Você tira, dá uma chacoalhada, assim. Dependendo da cor, então, né? Conseguiram
Nossa.
Criar um... Virou marca, assim, né? O meu é de veludo, o meu é preto, o meu é Infinity, o meu é personalité, o meu é sei lá o quê, né?
Sim, exatamente.
Pô, mas isso, se o cara soubesse a granada que ele tá na mão, né?
Pelo
o pino
de
pode
Deus.
Cair a qualquer momento.
Exatamente isso.
Mas você comentou nisso e acho muito legal que de alguma forma dentro da UFA, tenho certeza, nem acessei o site lá, ufa.com.vc, deve ter várias dicas de educação financeira lá, porque eu acho que isso é a base, né? Não adianta também aumentar a galera que vai pro portal de vocês se o cara voltar, né? Tem reincidência? Vocês já pegaram algum cliente que voltou?
A maioria volta.
A maioria... Cara, que beleza, eu achava que não.
Infelizmente é cíclico, até porque, vou te falar uma coisa, em média, um CPF devedor, ele tem 4 outras dívidas dele próprio. Então, ele tem... Não é um único contrato. Ele deve para 4 outros lugares.
Entendi.
Para a dívida estar no UFA, eu preciso fechar uma parceria com a instituição credora. Então, não são todas as dívidas que, nesse momento, estão no
Entendi.
UFA.
E, às vezes, você só cobre uma das 4.
Exatamente. Então, eventualmente, vai entrando mais gente lá. Mas sabe que uma coisa que tem acontecido é muito bacana? Fechar parceria de recuperação de crédito com instituição credora, é você nadar no Oceano Vermelho. Por quê? Porque tem um monte de portal, tem um monte de call center, tem um monte de assessoria, tem um monte de gente fazendo isso também. E todo mundo quer fechar
tubarão,
essa parceria.
Tubarão na carniça.
Com uma grande empresa e pegar essas dívidas e ir lá, porque é a matéria-prima para ela conseguir faturar. Mas... Tem uma situação dentro do UFA que vem acontecendo que é incrível, que nesse momento eu tô com fila de espera de desenvolvimento e integração de instituição credora.
Parece que o jogo virou, não é mesmo?
Exato, mas sabe o que é legal? Porque essas empresas também entenderam que elas precisam proporcionar uma experiência melhor para os clientes inadimplentes, porque hoje ele está devendo, mas ele não é um devedor por essência e de origem.
Não.
Não. E é muito mais barato ele fidelizar esse cliente do que ele arrumar um outro. Aí. Porque por mais que ele deva, ele é cliente da loja, da telecom.
Sim.
Dívida não é só de banco. Dívida é de educacional, é de varejo, é das telecoms, é de utility, da conta de luz, água. É de tudo. É de tudo. E dado que as pessoas hoje em dia não têm mais apego à marca, e mais, você precisa, como empresa, vender muito mais do que um produto e um serviço. Você precisa vender propósito. Você precisa vender ética. Você precisa vender valores. E as empresas estão cada vez mais preocupadas em mostrar isso para os seus clientes. Em mostrar isso para a sociedade. E investe-se muito nisso. Mas o que se nota é que isso é tudo muito bonito até o cliente entrar em inadimplente.
É.
E o amor acaba. E não dá mais para conseguir, não dá mais para terminar essa história dessa maneira. A história com esse cliente precisa ser além da cobrança.
Sim.
Então, é muito maior do que isso.
É legal você comentar isso, porque adivinha o que eu acho do banco que me ficou cobrando o resto da vida.
Você voltaria lá?
Mas nem... Eu tenho vontade de...
Explodir.
De explodir, assim. Mesmo se eu explodir os caixas eletrônicos, eu acho que eu nem pego o dinheiro de tanta raiva.
Porque a experiência da cobrança foi muito negativa.
Foi péssimo.
E não necessariamente é o banco que vai lá e cobra, mas ele contratou a empresa que te cobrou.
E vou te falar, se alguém me pergunta do banco, adivinha o que eu falo?
Fala mal,
Pelo
né?
Pelo amor de Deus. Os caras me colocaram na parede com a faca no pescoço pra pagar a dívida. Né? Não quero nem saber. Eu tenho desespero de entrar na agência. O que você tá falando faz muito sentido. Porque aí o cara gasta uma fortuna.
Exato.
De aquisição de cliente novo, que é muito mais caro, já tá provado.
Muito,
né?
Muito. O CAC de um novo cliente, hoje em dia, ainda mais com as fintechs,
é.
Que dão oportunidades diferentes também, que traz a novidade ali pra mesa.
Sim.
Mas isso não vem só no banco. Isso é o mercado todo que deve. É. Uma varejista também contrata aquele mesmo call center que o banco contratou. E daí você vai ficar com raiva pra entrar lá na loja e não vai querer comprar mais.
Ah, tem lojas também que eu não volto, porque estavam na fatura do cartão que eu não paguei e meu nome sujou, sabe? Eu sei que eles não têm nada a ver com isso.
Mas ficou vinculada à imagem.
Ficou vinculada à imagem de quem me encheu o saco.
E quanto tempo vai demorar pra limpar essa imagem? Se limpar.
É.
Muito difícil.
Não, e outra também, né? Você parece que ganha um X naquela instituição. Vai tentar pedir um cartão de novo, mesmo que seu score tá bonitão, né?
Entendi.
Ele cai lá num funil e fala assim, opa, esse cara aqui já fez coisa errada aqui, vamos deixar entrar não.
Imagina ele vai que aguardar ele ficou um bonzinho. Pouquinho pra ver se você melhora, aí se você melhorar ele vai te dando aos poucos.
É, mas ele vai falar assim, por enquanto não, deixa ele ganhar um pouco mais de força. Agora eu vou deixar você entrar, mas pra ele me dar um voto de confiança demora demais. E pra eu dar um voto de confiança pra uma marca hoje, a gente tá muito exigente.
Lógico.
Né? Pra que eu vou querer lá me humilhar? Se ele me tratou mal, eu vou procurar uma instituição que me dá empatia.
Porque a sociedade tá mais consciente.
É isso aí.
Hoje em dia, lá atrás, nossos pais não pensavam nas questões éticas e morais que nós estamos questionando e que a geração mais nova, nossa, tira demais todo mundo da zona de conforto.
É isso aí.
Demais. Eu vejo a galerinha nova lá do escritório, eles fazem perguntas que eu falo, nossa... Eu nunca teria pensado nisso na sua idade, mas jamais. Então, eles estão muito mais provocadores. E as empresas estão correndo atrás, porque a empresa não muda. O que muda, eu sempre reforço, é o comportamento humano.
É isso aí.
E nós, como empresários, temos que sair atrás, correr, para conseguir acompanhar a evolução humana, graças a Deus, né?
É isso aí.
Graças a Deus, é o que você falou no começo. Você espera que seu filho, daqui 20 anos, não dialogue e discuta os problemas que a gente está discutindo aqui hoje
é
na sua mesa.
Tomara. É, a gente fica esperançoso. Agora, no final do dia, eu entendo, agora que você está aí acompanhando comigo no YouTube, se você está no Spotify, dá uma força lá no nosso canal, a gente está indo com tudo, com o videocast também. Mas você que está aí prestando atenção, acho que deu para sacar como é que a UFA ganha dinheiro. Né? No final, vamos ver se eu acertei aqui. Eu fui construindo mentalmente na minha cabeça.
Tá bom.
Você ganha um FII, é um Sussex FII.
Exato.
É exatamente isso?
Exatamente
sobre
isso.
Sobre toda a dívida dos bons pagadores. E você ainda tem a moral de dar cashback do seu sucesso...
Pro cliente.
Dividir com o cliente.
E não é o cliente que paga. Quem paga é o credor. Isso é muito importante. Esse dinheiro, o ganho do UFA, porque...
Ele te dá um pouquinho mais de voto de confiança em dinheiro, né? Ele vai te devolvendo.
É, quem paga a conta do UFA é o credor.
Entendi. Quem tá pagando é o credor.
É,
sim,
o credor.
Sim,
é o credor.
Porque você resolveu o abacaxi dele,
exatamente,
também.
Exatamente, exatamente.
Você resolve dois abacaxis.
Dois abacaxis. O usuário do UFA, as pessoas que estão lá resolvendo seus problemas financeiros, não pagam absolutamente nada dentro do portal. Pelo contrário.
Ganham.
Perfeito. Eles ganham utilizando o portal.
Agora, Ana, entrei lá no site. Como que é a minha jornada? É hoje. Decidi, eu cliquei aqui no link do EmpreendaCast, está na descrição e no YouTube. Vou resolver minhas dívidas. Como que é a minha jornada para isso?
Muito simples. Ele consegue resolver o problema dele em até 3 minutos.
3 minutos?
3 minutos. Ele entra no site, faz um cadastro rápido, são só 4 perguntas. Então, não é um questionário de 80 perguntas que você tem que responder até o nome do seu cachorro. Não é isso.
Se ele tá adestrado ou não.
Exatamente, não. Não é. Muito simples. 4 perguntinhas. Entrou no site, as dívidas que estão lá dentro do UFA aparecem em cards. Então, ele consegue ver todas as dívidas ali. Detalhe, tá? Tem desconto para negociar as dívidas. Então, ele consegue ter o acesso. Ele vai simulando. À vista, tem quantos por cento de desconto? Ah, mas eu não consigo pagar à vista, eu quero esticar um pouquinho, vou parcelar. Quantas vezes? 36 vezes? Bora. Cada dívida tem um desconto diferente, tem um nível de parcelamento diferente e ele consegue fazer tudo lá no site.
E essas grandes instituições estão lá. Se eu tiver um probleminha com o Banco Azul, com o Banco Vermelho, com o Banco
Amarelo...
Estão entrando.
Eles estão... A gente está negociando. Hoje a gente já tem, por exemplo, a Via Varejo inteira. Quem é Via Varejo? Casas Bahia. Ponto.
Casas Bahia, pra mim, é o ícone do carnê.
Casas Bahia. Casas Bahia é incrível, gente.
Família Klein merecia um Oscar por ter
demais
trazido o carnê.
Olha o que
Brasil.
Eles fizeram. Eles foram a primeira empresa que acreditou
até
no
música,
brasileiro. Né? No brasileiro e formou lá o seu crediário quando ninguém mais acreditava. E vamos levar em consideração que antes da pandemia tinham 49 milhões de DDs bancarizados. Depois da pandemia, 37 milhões, caiu abruptamente, mas muito por causa do incentivo da Caixa, né? Voucher Corona, que eu chamo.
Uhum.
E daí essas pessoas se bancarizaram de alguma maneira. Mas nas casas bem, nem assim, você não precisa ter conta corrente para ir lá e fazer um crediário.
Sim.
Só que, infelizmente, ele não conseguiu pagar a TV, que era o sonho dele, ou o sofá, de alguma forma. E essa pessoa pode entrar lá no site e negociar a dívida e tem cupom de desconto para eles também. Então, Casas, Redseller, Extra.com já também está lá, Ponto, BMC Hyundai está dentro do portal, Itapeva, que é uma grande master service que compra dívidas, tem mais de 9 milhões da Itapeva lá dentro.
Que legal!
Muita gente entrando.
Então fica ligado aí, se você tem uma dívida, se aquele carnê das Casas Bahia se tornou um incômodo na sua gaveta, chegou a hora de você resolver. Tem um link aqui embaixo, a UFA, e esse papo aqui que continua maravilhoso, vai ajudar você a resolver. Quantas pessoas estão envolvidas na UFA hoje?
Hoje a UFA tem um quadro de 20 colaboradores
que
dentro
legal.
Da empresa.
Mais de 11 são mulheres, você já
Sim,
me disse.
Sim, são mulheres, são
bem.
Mulheres.
Que legal. E vocês estão situados aonde?
Nós estamos no Itaí Bibi.
Que é ali, eu já deixei bastante dívida ali, hein? Ali basta você entrar no restaurante para gastar o cheque especial.
Ali é complicado.
Muito bom. Agora, a gente já entendeu o seu modelo de negócio, entendeu essa empreendedora incrível que você é. Inspiradora, tenho certeza que a galera lá da UFA que está assistindo e ouvindo esse podcast está mais animados ainda com a líder que está lá na frente. Eu queria saber o seguinte: quanto tempo que esse portal está vivo? Ele nasce como um portal e depois spin-offa. A gente está falando aí de 14 milhões de cadastros. Qual o percentual de pessoas que estão dando UFA hoje, estão dormindo melhor, assim, nos seus travesseiros? Você já tem esses dados aí?
A gente tem esses dados, mas são dados bem estratégicos, assim.
Tá bom.
Então, a gente segura um pouquinho a informação.
Tá bom.
É interessante porque quando o UFA surgiu, parece óbvio, né? Quando você olha pra, poxa, por que ninguém pensou nisso? A gente não sabe por que ninguém pensou nisso. A gente tem feito aí algumas coisas. E tem muita novidade pra ser lançada. Até fazendo um parênteses aqui, UFA vai lançar a primeira plataforma para PME.
Legal.
Por quê? Porque é o que eu te falei, todo mundo quer trabalhar com um bancão, todo mundo quer trabalhar com um varejo, com as Casas Bahia, todo mundo quer esses clientes. Mas quem é que dá apoio e suporte para a loja do seu Pereira, lá da esquina, que tem 5 cheques sem fundos? Quem ajuda ele a conseguir recuperar essa dívida? Vou mais além. Será que a dona Júlia, que foi lá no seu Pereira e comprou e não conseguiu pagar, se sente confortável indo lá na lojinha e negociando?
É, ele teve que trocar a padoca.
Bem complicado. Se ele cobra, ele perde o cliente. Se ele bota num escritório de advocacia, aí, além de perder o cliente já vai falar
do
mal.
Cliente,
exatamente.
É. E queima pneu lá na frente do estabelecimento dele.
Eu vivi isso de perto, meus pais são microempresários, eu sei como que funciona a coisa. Pra eles é sofrido, pra quem deve é sofrido, é sofrência pra todo lado, né? É. E a gente tem que levar em consideração que o Brasil não é São Paulo, que o Brasil não é o Rio de Janeiro.
Verdade.
É, o Brasil é muito grande e as pessoas compram muito dentro dessas pequenas e médias empresas. 37% desse número enorme de devedores deve para o pequeno e médio empresário. Vírgula. Médio empresário. Porque você acha mesmo que o pequeno negativa?
Ele fale.
Ele fale, então tá fora da estatística. Tá debaixo do radar.
É.
Então o tamanho, esse buraco é muito grande. E o UFA lança, muito em breve, uma plataforma de autosserviço para o PME.
Que animal.
Porque não pode ser difícil.
Animal.
Então ele vai lá, faz o upload das dívidas, a gente faz o reconhecimento de lastro por inteligência artificial, pra saber se realmente essa dívida é uma dívida, né?
Foda, muito legal.
E pro empresário ele vai conseguir recuperar, ele vai ter acesso a outras linhas de crédito, a soluções que até então, por ele ser pequeno e novo, ele não tinha.
Agora deixa eu te perguntar, como você tá ali... É, eu tô entendendo que o UFA é tipo o Max Geringer das dívidas, né? Porque é o conciliador ali, né?
Vocês, exato.
Vocês vão fazer o negócio acontecer. Um abraço pro Max, que um dia vai sentar aqui, se Deus quiser. É, eu entendo que você começa a pegar o tal do cadastro positivo, vocês começam a ter ali um lastro de pessoas do bem financeiramente que, sim, querem resolver. Tá no roadmap de vocês dar o voto de confiança para dar crédito para esse cara de novo ou não, como fintech?
Hoje, dentro do UFA, além de negociar dívida, ele já consegue fazer em um único clique a simulação em 11 instituições financeiras de crédito.
Ah, entendi.
Então já há dentro do UFA, com várias instituições parceiras, como por exemplo o Gerum, Noverde, Creditas.
Legal.
Ele já consegue ir lá, com o cadastro único que ele fez, ver qual é a instituição que ofereceu para ele o melhor empréstimo, com as melhores taxas, com maior valor. Ele compara, tá? É o único marketplace de crédito que a gente dá autonomia para o usuário comparar as ofertas para que ele tome a melhor decisão.
As taxinhas escondidas, ele tem
visão?
Não
existe, isso está lá bem explícito no card, porque o nosso compromisso é com as pessoas, isso é a nossa base. É, e ele dentro lá simula, compara, escolhe e já solicita. Dentro do UFA.
Que legal.
Hoje com as instituições financeiras parceiras e muito breve a gente vai ter uma novidade aí, mas tá pra ano que vem, essa eu
tá
vou guardar.
Guarda, você volta aqui pra contar de novo.
Eu conto depois.
E tem mais alguma novidade que você quer deixar aqui pra galera que já tá encantada com a UFA?
Poxa, tem muita coisa sendo construída, a gente também vai liberar muito em breve a opção de abrir uma conta corrente enquanto ele tá lá dentro do portal com legal. Uma instituição parceira, não é UFA sendo banco, tá? O nosso propósito é realmente dar mais opções, ele vai sempre ali ver o que é melhor para ele dentro das ofertas que ele recebeu, então isso também é uma novidade, mas acho que a novidade do momento mesmo que a gente vem trabalhando é engajar as pessoas nesse ciclo virtuoso das redes sociais, é levar essa informação para o influencer para que ele conheça a UFA e que ele consiga monetizar ajudando seus seguidores. Vamos lá, influencers. A gente faz, você faz seu seguidor gastar dinheiro. Tá na hora de ajudá-lo a economizar e pagar suas dívidas. Então, isso é o que a gente vem trabalhando nesse momento e é a grande novidade.
Perfeito. Deixa eu aproveitar, então, você que veio aqui pelo corte, né? A gente vai fazer um corte desse para você, influencer. Você chegou aqui, dá uma olhada aqui embaixo no ufa.com.você. Como é que você pode ajudar os seus seguidores a saírem da dívida e ainda ganhar uma grana com isso? Ou seja, todo mundo ganha. Beleza? Presta atenção, Acompanha o restante dessa entrevista, você vai curtir a proposta. Eu tenho certeza que é uma ótima fonte de renda para você e a gente vai criar aí um círculo do bem, um ciclo do bem muito mais legal, tá bom? Perfeito.
Ah, e um detalhe. Gente, influencers de qualquer tamanho.
É isso aí.
Tá? Qualquer tamanho. Sou um influenciador? Pode ir lá e se cadastrar.
Perfeito. Agora, eu preciso deixar aqui, eu vou fazer um merchan para um patrocinador meu. E quando você abrir essa frente do PME, conversa com os meninos do Conta Simples, que também é uma fintech.
Vai fazer muito sentido.
Eles ali oferecem uma conta incrível que eu tenho. Todas as minhas empresas têm Conta Simples. Eles já te dão um cartão para você poder usar nas ferramentas de ads, de marketing, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa é de um cartão de crédito quando a gente é digital, né?
Sim.
O Conta Simples já desenrola isso e dá um software de gestão ali pro PME. Então, se você vai conseguir ajudar o cara a sair...
A gente já pluga o Conta Simples
lá dentro. Pluga o Conta Simples. Eu mesmo quero fazer a apresentação entre vocês. E nasce ali uma join animal, uma parceria.
Não, a gente consegue plugar com certeza. Isso pode ser muito legal pro microempreendedor.
Isso aí. E o cartão da Conta Simples é bonitinho demais, viu? Eles mandaram muito bem, tá de logo novo. E tenho certeza que vai curtir. Eu também queria saber de você o seguinte. A gente tem aqui no EmpreendaCast a sala de derrotas e a sala de vitórias. A sala de vitória a gente já encheu, né? Nesse episódio aqui a gente foi pegando vários troféus e colocando aí na sua sala de vitórias. Agora eu queria que você pegasse aquele troféu que foi uma derrota, né? E você tem um aprendizado, né? Como se fosse ali embaixo, aqui eu aprendi a parar de ser alguma coisa, né? O que você pode compartilhar com a gente que deu ruim e deixar a gente esperto aqui que tá empreendendo?
Nossa, tenho aqui que pensar, porque eu acho que eu tenho certeza. Eu errei muito mais do que eu acertei nessa minha vida. Mas o que leva a gente a chegar em algum lugar é a persistência.
Sim.
É o fazer o diferente e não ter comprometimento com o erro, né? Uma coisa que eu falo sempre, eu não tenho apego com o erro, eu não faço nenhum contrato com o erro. Então errou, troca, faz de novo.
Quebra
de
o retrovisor
diferente.
E vai embora.
Exato. Olha, eu acho que um dos meus... Meu primeiro grande erro, que foi lá na minha na primeira empresa, eu acho que foi atrelado a algo que eu não tinha noção nenhuma, que é contratos. Eu assinei um contrato na época, que eu achei que era maravilhoso, mas tinha uma cláusula lisinha que falava assim, olha, se a gente romper essa parceria aqui, você vai continuar me pagando por mais 2 anos, tá bom? E daí veja, novinha, né, sem experiência, acreditando muito nas pessoas. Não, a gente nunca vai exercer esse contrato. E daí o que aconteceu?
Exerceu.
Um
contrato.
Exato. Muito e daí bem. Eu paguei 2 anos, né, pra este ser humano, que era advogado, que supostamente era minha amiga. E daí ali eu aprendi uma coisa. Que contrato é feito para o momento da desgraça.
É isso aí.
Ponto. Se você brigar, se o cara, a pessoa pisar no teu calo, te chutar, e você rompeu o contrato, você tá a pé da vida porque isso tudo aconteceu, ou você fez isso com ele, pode acontecer também, são aquelas cláusulas daquele contrato que vão prevalecer. E daí, nesse momento de dor, você, pensando nesta dor, assinaria com aquelas cláusulas que estão ali? Então essa é a pergunta que tem que se fazer, porque lá naquela época eu não fiz essa pergunta.
Olha, e você me deu de mão beijada aqui mais um merchan que eu vou fazer.
Pode
Sabe
lá.
Quem apoia a gente? Assessoria da Paduan Seta, jurídico por assinatura.
Gente, é o dinheiro mais bem pago.
Eles
que
democratizaram o acesso jurídico, eles cuidam das minhas empresas, eu pago um valor mensal, muito acessível, mas eu tô protegido.
Gente, a gente não combinou, tá?
Combinou. Não, eu achei maravilhoso. Você levantou uma bola pra mim pra falar deles. E o jurídico por assinatura tá pensando também com muita empatia no PME, no pequenininho. E às vezes o cara não tem 2 pau por mês pra pagar de advogado. Né? Lá, a partir de 500 pila por mês, você já fica protegido pra rodar os seus contratos. Inclusive, antes de assinar, pedir pra eles darem uma lida.
Pelo amor de Deus.
Porque ele tá do seu lado. Ele vai falar, ó, meu amigo, se o negócio ficar ruim aí... E feder, você vai ter que pagar por 2 anos, né? Então fica ligado, procura lá também o jurídico por assinatura, os meninos da Paduan Seta mandam bem demais, tenho certeza que vão te ajudar. Agora vamos pro limão e a limonada. O que foi que você, dentro de uma dificuldade, transformou num suco docinho Uma limonada suíça, que é mais gostosa ainda.
É legal você falar isso, porque esse jargão eu falo quase o tempo inteiro lá para o pessoal da minha equipe. Eu falo, tá bom, como que a gente faz esse limão uma limonada?
É isso aí.
Nossa, são tantas coisas. Por exemplo, o Ufa é uma spin-off da Troquia.
Total.
Ela é um
limão. Ela é uma limonada.
Ela é uma super limonada, né? Ah. A gente pegou de uma dor de tentar contratar uma prestação de serviço, não deu certo. Em vez de a gente falar, não, esse modelo de negócio não serve pra gente, vamos fazer outra coisa, não. A gente foi ali e falou, vamos investigar, ver o que está acontecendo e por que, que a experiência do cliente não é interessante ali dentro. E deste limão, transformou numa super limonada, docinha, geladinha, que não engorda.
Muito bom, e não para de crescer.
E não, né? Para de crescer.
Ah, Abner, eu vou te pedir o seguinte, tem um vídeo que passa os patrocinadores pra você colocar aqui na TV. Depois a gente vai pagar os outros merchans aí, o Matheus tem isso, tá? Pra quem tá ao vivo aí, eu tô conversando com o Abner, que é o cara que faz a mágica aqui das câmeras, né? Cuida com muito carinho. Você quer mais uma água?
Não, tá ótimo.
A gente tá aproximando do final, Ana, com aquela tristeza. Eu queria passar o dia com você aqui conversando, principalmente aprendendo. Acho que isso é muito legal. Aqui, eu costumo falar isso e repetir todo episódio. Os meus ídolos são outros, né? Tem gente que gosta de jogador de futebol, de basquete, de ator. Eu gosto de empreendedora. Eu gosto de empreendedor. Não há uma revista que eu não guarde de algum amigo meu que saiu representando ali o sonho dele, né? E eu costumo beber de diversas fontes. Eu acredito que a rede que eu construí até hoje é o que me trouxe e é o que vai me levar onde eu quero ir. Ter um pouquinho de você por osmose nessa entrevista, ter um pouquinho com quem sentou na última, e assim a gente está aqui documentando um MBA em áudio, grandes histórias. Eu queria saber muito, assim, essa mulher poderosíssima, líder de uma empresa, uma spin-off, sócia de outra, aprendeu um monte de coisa, como é que é a sua rotina empreendedora? Que horas começa? O que que você faz? O que que você escuta, lê? Me dá um livro de cabeceira, alguma coisa aí.
Bom, minha rotina começa bem cedo. Eu funciono melhor de manhã.
Tá.
Então, meu cérebro funciona de manhã.
Tá bem que a gente marcou cedo essa entrevista.
Graças a Deus, porque à noite, Jesus. Essa é uma merda.
Vai dando o piripaque do Chaves,
vai,
né?
Vai. Não sou ninguém à noite. E eu acho que a primeira coisa, acho que saber disso é muito importante. Qual é o horário que você funciona bem? Então, como eu funciono melhor de manhã, meu dia começa às 6h30, é o horário que eu leio. Eu gosto de ouvir alguns podcasts. É a hora que eu vou ver jornal, entender, saber o que está acontecendo no mundo. Aí eu gasto mais ou menos uns 40 minutinhos, vou para o escritório, que é bem pertinho, porque para já também não perder tempo, chego cedo no escritório, começa meu dia. De manhã é o horário que eu gosto de criar, pensar dentro das estruturas. É a hora que eu vou falar com a equipe, fazer as dailies. E à tarde é processos mais burocráticos. São coisas que não dependam tanto do meu poder cerebral.
Entendi. Mas também podemos criar uma bomba, né? Porque no final do dia a gente começa a ficar também mais tenso.
Exato, exato. Então é o horário que eu vou mais para as questões. Uma reunião que não exija tanto, que você não tenha que ficar tão focado, é ali que eu vou marcar as minhas reuniões.
Perfeito.
Gosto de estudar muito, eu sou uma generalista, eu não sou especialista em coisa alguma, mas eu entendo um pouquinho de alguma coisa, em várias coisas. A minha principal faculdade, com certeza absoluta, foi o Google, porque eu sou uma fuçona.
A mesma que mata a gente com uma gripe, né?
Exatamente. Mas não somente, não paro de estudar, acabei de fazer mais um MBA que chama Global Business, lá no IBMEC, que eu recomendo.
Que legal.
Gosto muito...
Pratico esportes também?
Pratico esportes, treino um pouquinho. Eu acho que tem que ter equilíbrio. Quando a gente não encontra equilíbrio entre prazer, saúde e trabalho, provavelmente logo menos, aquilo que você estava se dedicando vai começar a se sobrecarregar e você vai começar a ter um resultado muito menor também, porque você está desequilibrado. Eu acredito que... Até você falou de livro de cabeceira, eu vou aproveitar para falar isso. Um livro que eu tô lendo, que eu tô amando, é A Regra é Não Ter Regra, do fundador na Netflix.
Incrível.
E, nossa, eu amo isso, porque eu falo, nossa, eu acredito nisso. E uma das coisas que ele fala é, tem que ter férias, você tem que descansar, você tem que se dar um tempo, até para que você consiga estabelecer processo criativo na sua mente, porque você no seu dia a dia, na rotina, você não senta, olha para o seu computador, fala, tá, em 30 minutos eu tenho que descobrir aqui o teorema desse problema, isso não vai acontecer, ou eu vou criar a coisa mais interessante da face da Terra. Você vai criar quando a sua capacidade mental está liberada para isso, sim, sim, né? Você não está estressado, que as suas taxas hormonais não estão alucinadas dentro do seu corpo e você consegue liberar espaço para a criação. Então, o meu dia a dia é assim, eu perfeito, tento equilibrar tudo de alguma maneira. E o último, esse livro que eu tô lendo, que é A Regra Não Ter Regra, é o livro que eu super recomendo às pessoas, porque você pode até não concordar, mas vai te fazer pensar, vai te tirar um pouquinho da zona de conforto.
Muito bom. Agora, olhando para aquela câmera, eu queria que você dissesse quais as redes, como que a galera encontra a UFA, e como que a galera te encontra também para te seguir, que é um poço de inspiração.
Imagina. Mas vamos lá, UFA tem que entrar, o nosso site é www.ufa.com.vc, de você. O Instagram é ufa.com.vc também. Estamos no Instagram com o mesmo nome, com Twitter e no Facebook. Minha rede social é Ana Pisaneschi, igual tá ali, S-C-H-I.
Aí.
Tá bom? Acho que essas são as nossas redes principais. Ufa também tá no TikTok.
LinkedIn.
LinkedIn, Ana Pisaneschi, meu LinkedIn. Pode me seguir lá também. Na página do Ufa é Ufa com você, se eu não me engano.
Aí.
Tá lá no LinkedIn.
E vocês estão recrutando influencers para entrar na jogada com vocês. Influencers
e recrutando pessoas. A gente tá com um monte de vagas abertas.
Ah, é? Tem vagas abertas
também.
Tem
muitas vagas abertas, então acessa lá a plataforma que a gente tá com aproximadamente 20 vagas abertas. Porque para crescer a gente precisa de boas pessoas e a gente tá formando um super time. Eu preciso fazer uma consideração bastante relevante. Ufa não é feito de uma pessoa. Eu tenho um sócio que é o Alexandre Rosa, que é incrível.
Legal.
Ele é a parte financeira da coisa, tem uma experiência maravilhosa.
É o CFO da parada.
É o CFO da parada, mas muito mais do que CFO. E Ufa também não estaria aqui se fosse somente Ana Paula e Alexandre Rosa. A nossa equipe é fodarástica, eles estão super engajados. A equipe, não só a equipe de desenvolvimento, gente. Às vezes a gente fala muito da equipe de TI, que é incrível, tá? Então o Eric, o Alex, Gilmar, Dani, Adjalbas, eles fazem um trabalho maravilhoso, mas o pessoal que está por trás fazendo essa coisa acontecer é tão importante quanto também. Então, toda a equipe que está lá, eu preciso fazer sempre essas considerações, porque nós não estaríamos chegando e impactando tantas pessoas se nós não tivéssemos um time tão engajado e dedicado ali por trás.
E agradecer os nãos que você recebeu do passado.
Nossa,
né?
Muito
porque
obrigada.
Porque trouxe você para esse momento aqui. A gente contou aqui nesse episódio o que ela passou do último trabalho que ela teve. Que aquele não de, né, equiparação e igualdade dentro de um salário exercido por uma diretora única dentro todos os homens que estavam na diretoria. Esse não proporcionou você ser essa empreendedora incrível nesse momento que você está. Isso é muito bom.
É legal você ter falado isso, porque para mim o não é a zona de maior aprendizado, porque eu não acho que eu tenha dentro de mim o conhecimento absoluto para achar que a cada não a pessoa estava errada, equivocada e quem estava certa era eu.
É isso aí.
Então, a cada não, a gente tenta fazer um mapa mental do porquê que ele me deu um não e o que eu deveria fazer aqui dentro de casa para ele dar o sim.
É isso aí.
E é a partir desses nãos que o UFA cresceu. Se desenvolveu e a cada não que a gente receber, a gente vai crescer e vai se desenvolver também. Então o não é muito mais importante para o crescimento do que o sim simples.
É isso aí. Eu queria agradecer imensamente a sua participação.
Obrigada a você pela oportunidade.
Vou lá conhecer, já estou me convidando, vou lá conhecer o escritório, vou fazer umas filmagens lá, mostrar a sua galera, reforçar aqui para todo mundo quanto é importante o nascimento de fintechs, de empresas, de pessoas inquietas como a Ana. Quero agradecer também os meus patrocinadores. Dois eu consegui falar aqui, que foi o Conta Simples e o Jurídico por Assinatura. Mas também agradecer a Bluefields. A Bluefields ajuda você a dar uma acelerada no seu negócio. Então você aí que está afim de montar um negócio, cola lá na Bluefields do Paulinho Maitá e toda a galera. Eles te ajudam nesse processo, te conecta com ótimos mentores e você vai saber o valor de fazer algo com quem já sofreu. Na pele, né? O skin the game da coisa. E por último, a Fit Anywhere, que te ajuda a malhar em qualquer lugar que você estiver. No hotel, na sua casa, naquela academia que você não sabe minimamente como funciona aquele monte de aparelho, a Fit Anywhere te ajuda e também tem aulas aí à noite para você fazer. Ana, queria agradecer imensamente por tudo isso, por todo esse papo, dos papos mais legais que eu tive na semana. Eu amo fazer isso aqui. Acho que você percebeu, né, o quanto eu amo fazer isso.
É legal.
Né? E um prazer imenso ter documentado a história de vocês e quero te chamar para voltar aqui.
Com certeza, né,
nas novidades. Pode pensar, pô, vou lá no Nelson Rubens do empreendedorismo. Vou lá contar uma novidade, né?
E você tá super convidado aí lá. Vamos no escritório conhecer o nosso espaço. Quero muito te receber lá também.
Muito bem. Deixa um tchau pra galera aqui.
Gente, muito obrigada. Qualquer dúvida, pergunta e feedback, fiquem à vontade. Obrigada por acompanhar. E é um até logo.
Muito bem. Todos os links que eu comentei estão aqui na descrição desse vídeo ou aqui dentro dessa descrição desse podcast, tá? No Spotify, no iTunes, Google e todas as outras. Te faço um convite para você, se tá no Spotify, correr lá no YouTube e dar uma fortalecida pra gente crescer o canal. É, o EmpreendaCast vai muito mais longe e tem uma novidade para você. A gente vai ser diário a partir de outubro agora, de 2021. O EmpreendaCast passa a ser um programa diário, né? O João se adaptou na escola, eu contei para vocês, e agora eu já tenho como ter uma vida completa dentro da minha rotina e curtir, levar e buscar o meu filho na escola, que era uma das coisas que eu queria muito quando eu decidi ser empreendedor. Ser dono do meu tempo, né, e ser dono da minha família, né, finalmente a gente conseguir unir tudo isso, e isso possibilitou eu dedicar aqui diariamente para fazer a coisa que eu mais amo na vida, que é fazer podcast. Beleza? Diretos aqui dos estúdios da Voz e Conteúdo, dentro do Tchê Café. Uma experiência incrível. Te convido a tomar um café aqui, a tomar um chopp, o que você quiser, né? E você que ficou até o final, inscreva-se no canal, acessa lá empreendacast.com.br, vai no nosso Instagram e todos os links que a gente comentou aqui. Eu te vejo num próximo episódio que a gente vai explicar a teoria, meu amigo, na prática. Valeu, tchau! Uma produção Voz e Conteúdo.